Conselheiro Jarbas, com a palavra.
Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras conselheiras nacionais, senhores conselheiros nacionais, senhores procuradores gerais aqui presentes, presidente de entidade de classe, saúdo com muito carinho e amizade o líder César Matar, presidente da CONAMP, senhoras e senhores advogados, senhor secretário-geral, servidores do CNMP, senhoras e senhores. Tem um dia que, por mais que saibamos que ele chegará, a nossa alma insiste em não acreditar. Que para cada noite haverá inexoravelmente um novo dia, e que cada alvorada vivida, por mais bela e generosa que seja, será sempre uma alvorada a menos em nossas vidas. Foram assim, senhor presidente, as minhas alvoradas neste primeiro mandato nesse Conselho Nacional. Sabia e não queria acreditar que a cada dia vivido ao lado dos meus queridíssimos colegas Maria Esther, Thaís Ferraz, Almina Afonso, Adilson Gugel, Cláudia Chagas, Tito Amaral, Lázaro Guimarães e Fabiano Silveira, seria um dia a menos, e esse dia chegou. Hoje é a última sessão desse Conselho Nacional, em que participam nossos ilustres e estimados colegas. Aprendi a admirá-lo, senhor presidente. Aprendi a gostar de cada um. Confesso que não foi uma tarefa, assim muito difícil. Cada um tem uma forma de ser, com as suas imperfeições e atributos, mas olhando no fundo dos olhos e na alma de cada um deles, encontramos uma pessoa de bem, um ser humano de elevados valores. Sentirei a falta do convívio semanal com a conselheira Maria Esther. O meu reencontro com a minha antiga colega no Conselho de Procuradores Gerais neste colegiado só fez aumentar a minha admiração e afeição à sua excelência. Nestes 2 anos de mandato, jamais se viu em Maria Esther uma altercação, um gesto abrupto, uma atitude deselegante, uma deslealdade com o plenário, com o colega ou com uma parte. Os seus compromissos com a instituição, Ministério Público, que são sólidos, nunca negaram aos seus olhos, sempre atentos, os equívocos naturais de uma instituição ainda em construção. Volta à sua casa agora o Ministério Público Militar, com sentimento do dever cumprido. A conselheira e magistrada Thaís Ferraz foi, nesse período do Conselho Nacional, a mais perfeita promotora de justiça ou procuradora da República, como queira. Entregou-se de corpo e alma à instituição. Em outro dia, resumiu neste plenário o seu colega de Justiça Federal, o conselheiro e desembargador federal Lázaro Guimarães, o que é notório. Thaís orgulha a magistratura federal neste conselho. Inteligente, preparada, sensível, talentosa, equilibrada e, acima de tudo, muito justa. Prestou relevantes serviços ao aperfeiçoamento do Ministério Público, nas não poucas tarefas que exerceu neste órgão de controle externo. A ela, o Ministério Público será para sempre um eterno devedor. Tocaram-me profundamente a sua declaração na obra que retrata os 8 anos deste Conselho, disse Thaís Ferraz. Tenho a expectativa de, ao deixar um pouco de mim neste Conselho Nacional, ter contribuído com alguma medida para o aperfeiçoamento e para a unidade dessa instituição republicana, que é o Ministério Público Brasileiro. Muito mais, porém, levo comigo. Penso eu, tenho certeza, carrego em minha bagagem, ao lado de todo o conhecimento que me foi ofertado e das relações humanas construídas, a inquietação de um promotor, de um procurador, originada da magnitude do seu compromisso com a defesa da sociedade. Thaís Ferraz, tenho absoluta convicção que outras missões a ela reserva a República. O conselheiro Almina Afonso, senhor presidente, foi um dos olhos da sociedade nesse Conselho Nacional. Sua excelência é autor de uma página diferenciada neste órgão. Eloquente sempre, muitas vezes até impulsivo. Foi um crítico das naturais imperfeições do Ministério Público, mas não faltou com a lealdade. Sempre assumiu o que falava. Certo ou não, nunca se escondeu em maquinações de gabinetes. Sempre assinou o que disse. Foi sincero com o que se passava no seu coração e com a sua consciência. E em momentos importantes, e nunca esse comportamento pode ser dado como incoerente, usou da sua oratória inata ao grande advogado para levantar a sua voz com espírito público para defender as prerrogativas e autonomia da instituição. Se muitas vezes generalizou nas críticas ao Ministério Público, tenho certeza que o fez mais como reforço argumentativo do que propriamente por se apegar à realidade. Os seus olhos de lince às nossas imperfeições sempre vieram acompanhadas de proposta para eventual correção de rumos. Certamente, as palavras de Almino promoveram profundas reflexões no seio do Ministério Público. A crítica honesta, mesmo que eventualmente não seja a mais correta, ao homem probo sempre será positiva. Por isso, meu caro Almino, mesmo que não concordasse, sempre respeitei os seus posicionamentos. Se o conselheiro Almino marcou a sua passagem pelas suas posições efusivas, o seu colega também indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o conselheiro Adilson Gugel, parecia comportar-se exatamente em sentido oposto. E por mais paradoxal que o pareça, ambos, Almino e Gugel, andaram no mesmo sentido. Foram ambos guardiães dos interesses da sociedade neste Conselho Nacional. Um, o tribuno eloquente, o outro, o professor. O mestre que ensina e convence com simplicidade e pureza. Adilson Gugel, que foi aqui de tudo um pouco, nos ensinou que temos várias formas de falar e chegar ao mesmo objetivo. E que, leais aos nossos propósitos, tudo fica mais fácil. A conselheira Cláudia Chagas, senhor presidente, quase conseguiu desmistificar a máxima que ninguém é substituível. Hoje, convivendo ao seu lado neste Conselho Nacional, tenho sinceras dúvidas se isso é verdade. Lúcida, corajosa, serena, dedicada ao extremo aos projetos e causas da instituição, a conselheira Cláudia Chagas foi responsável nesses 4 anos que aqui esteve, quase que isoladamente, pela construção de 2 pilares que serão âncoras do Ministério Público no futuro. Aliado ao efetivo funcionamento dos órgãos de controle interno e externo, o planejamento estratégico e a apresentação dos resultados da ação do Ministério Público garantirão à instituição a sua perenidade e solidez. E a cada ano que se passar, senhor presidente, maiores serão os tributos que as próximas gerações do Ministério Público prestarão a essa modelar promotora de justiça. Se encontraremos algum dia alguém para substituir a conselheira Cláudia Chagas, eu não sei. Mas posso afirmar que não será tarefa das mais fáceis. A Cláudia Chagas, além do afeto que a cada dia nutro por ela e é maior, deixa uma admiração dedicada a pouquíssimas pessoas que conheço. O senhor regimento, senhor presidente, também está se despedindo deste Conselho Nacional. O conselheiro Tito, meu vizinho de bancada, trouxe de suas experiências na caserna, no Ministério Público e no Senado da República a disciplina, conhecimentos necessários para confeccionar, lapidar regimento interno. Aliado às suas outras contribuições a este Conselho e aos Ministérios Públicos. Certamente, o novo regimento interno do CNMP é a sua obra mais palpável e marcante. Sentiremos falta dos seus esclarecimentos, da sua presença sempre alegre e do bom humor, mesmo em momentos de tensão. Voltará o conselheiro Tito de corpo inteiro para a sua casa, o Ministério Público do Estado de Goiás, muito mais completo do que aqui chegou. E o Conselho Nacional se despede dele do mesmo modo, mais completo do que quando Sua Excelência aqui aportou, com agora o seu regimento interno próximo à perfeição, moderno, democrático e com vida longa. Com o computador aberto e atento à jurisprudência dos tribunais, o sempre disciplinado, esperando o seu momento de falar, uma virtude, O juiz Lázaro Guimarães se reencontrou nesse Conselho Nacional com as suas origens no Ministério Público do Estado da Bahia, após longos anos da magistratura federal. Não perdeu o apreço pela instituição, que foi o seu berço de sua benfazeja carreira. Homem afável, moderado, nos ensinou que o tempo de carreira não tira o apreço pela novidade, por novas experiências. Ao se manifestar nesse plenário, parecia Dorival Caymmi, seu conterrâneo, que cantava com leveza, mas que ninguém se esquecia das letras das suas músicas. Como a música de Caymmi, a voz suave, porém muito firme, eternizadas pelo conselheiro Lázaro Guimarães nesse colegiado, permanecerá no ar deste ambiente vetusto como uma lição aos novos e atuais conselheiros. O canto dos pássaros, caro conselheiro Lázaro, como a voz dos homens, serão marcantes não apenas pela intensidade, mas sobretudo pelo que delas, do canto e da voz, fica gravado na memória e no coração das pessoas. Ao conselheiro Lázaro, minha admiração e eterno respeito e amizade. Por fim, senhor presidente, quero fazer as minhas referências ao ainda jovem conselheiro Fabiano Silveira. Fabiano parece um veterano. Aprendeu como os poucos as boas lições da Câmara Alta. Originário da casa, a representou nesse conselho nos quadros reservados à representação social. Conduta ilibada, tem notabilíssimo conhecimento jurídico. Fabiano tem ambas o bastante para ocupar um assento em qualquer outro colegiado nacional. E o conselheiro Fabiano tem muito mais do que isso. O seu saber é de muito alcance, tem a sabedoria da vida e o vigor jovial. Que patrimônio valioso. Esses atributos, aliados à sua cultura jurídica palpável aos olhos de todos e à conduta e lealdade incontestáveis, deixam no Ministério Público Brasileiro a impressão de perda com a sua passagem para o Conselho Nacional de Justiça. Mas não é. Se pensarmos que Sua Excelência levará aquele colegiado de controle do Poder Judiciário, instituição irmã do Ministério Público, a visão que apreendeu do Ministério Público nesses 2 anos, acredito, senhor presidente, que nessa troca o Ministério Público também ganhou. Tenho certeza que Fabiano Silveira sentirá saudades do Ministério Público nessa sua nova caminhada, mas que a cada sua manifestação no Conselho Nacional de Justiça já se terá um algo novo na sua alma, um pouco, ou talvez o muito, da alma do Ministério Público. Senhor presidente, peço desculpas se me alonguei em razão do momento, o início de uma pauta tão grande, nessas palavras muito singelas, sobre a passagem dos nossos colegas nesse colegiado, Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não poderia me furtar a esse desejo do meu coração. Quis atender aos constantes apelos da presidência pela sintetização e celeridade das nossas manifestações em benefício do bom andamento dos trabalhos. Sei que poderia ter resumido tudo o que falei em uma só palavra. Saudade. Penitencio-me e peço desculpas. Seria mais fácil. Saudade é uma palavra pequena que diz tudo. Portanto, meus queridos amigos e colegas, muito obrigado por conhecê-los melhor, pelo aprendizado e pela amizade que me acompanhará por toda a vida. Saudade, saudade, saudade. 8 vezes, saudades.
Conselheiro Jarbas, agradeço em nome do Conselho pelas palavras dirigidas aos membros do Conselho Nacional. Participam pela última, da última sessão nesta composição. Transmito também os cumprimentos do presidente, que eu agradecer e já havia me incumbido de transmitir os colegas conselheiros que aqui participam dessa sessão pela última vez, os cumprimentos da presidente, agradecimentos pela colaboração, pelo empenho. E, acima de tudo, pela colaboração prestada à sociedade brasileira e ao Ministério Público brasileiro. Palavras, eu ia... alguém mais se manifestaria? Conselheiro Tito Amaral.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, aproveitando o ensejo e já que o Jarbas tocou no assunto dos saintes e dos ficantes e dos entrantes, eu queria também agradecer a todos por ter tido esta oportunidade de fazer parte deste conselho por esse período de 2 anos. Eu, na verdade, só tenho agradecimentos a fazer. Como disse o conselheiro Jarbas, todos nós voltaremos mais completos para as nossas atividades ao sair deste conselho. Então, eu queria agradecer especialmente ao Ministério Público do Estado de Goiás, que me indicou para compor este conselho. Agradecer ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que evidentemente fez a indicação para que eu viesse aqui. Agradecer imensamente, de uma forma muito especial, à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e o faço na pessoa do meu querido amigo e irmão César Matar, que foi a pessoa que mais trabalhou para que eu viesse fazer parte deste conselho. O César, mais do que um amigo, é um irmão, é um companheiro, e todos sabem que, nesses 2 anos, nós passamos por muitas turbulências, por muitas tempestades, e os amigos, na hora das coisas difíceis, os amigos ficaram juntos. Olha que nas trovoadas, nos relâmpagos, quando a gente estava naquela situação toda, os amigos ficaram juntos, o César foi um deles que ficou muito junto, e os colegas, né, então os amigos ficaram juntos, e os colegas, no primeiro trovão, correram. Mas como os pássaros, passada a tempestade, voltaram. Então os amigos serão sempre amigos e nunca serão rebaixados. E os colegas também serão sempre colegas, nunca serão promovidos. E é nessa situação. Então eu quero agradecer também às associações, além da CONAMP, a Associação do Ministério Público Militar, a ANPT, a MPDFT, pelo apoio que sempre me prestou aqui neste conselho. Quero agradecer aos servidores, aos motoristas, aos terceirizados, aos servidores das comissões, aos membros auxiliares, a Eveline e o Rodney, que me ajudaram muito, os servidores do meu gabinete, em especial, e saudando eles, eu saúdo a todos os servidores do conselho. Ao Edmilson, Alano, Gustavo, Jorge, Renato, Wilson, a Carol e o Paulo Mendes, que ficou por pouco tempo aqui, mas foi aprovado em outro concurso e se foi. Agradeço muito a administração do conselho, e o faço na pessoa do meu querido, posso dizer, amigo, José Adércio, sempre, até quando espezinhado, sempre tinha um sorriso, uma palavra amiga, mesmo quando eu pegava firme com ele, ele estava junto sempre, se portando como, de fato, um grande amigo. Agradecer aos conselheiros todos, ao Fabiano, meu amigo já de 10 anos, um menino ainda, mas que me passou muitos ensinamentos, como disse o conselheiro Jarbas, um craque, né? As lições aprendidas no Senado, ele traz aqui, certamente ouviremos muito falar do Fabiano, que está como o ministro do Supremo de capacidade para isso, o Fabiano tem. Conselheiro Lázaro, que é uma pessoa que traz a bondade estampada no rosto, um sujeito, uma pessoa absolutamente calma e tranquila, não sei como é que ele consegue isso, né, ser essa pessoa tranquila que passa a todos. Uma segurança grande. O conselheiro Lázaro exerceu muitos cargos de procurador, de promotor, de juiz, de direito, de juiz federal, de desembargador, de conselheiro, de professor. Vossa Excelência, o conselheiro Lázaro, é daquelas pessoas que são maiores que os cargos que ocupam. Vossa Excelência não é dignificado pelo cargo, mas dignifica o cargo que ocupa. E tenho a certeza que eu vou levá-lo sempre na memória como um exemplo de simplicidade, de competência, de firmeza. É uma honra muito grande ser seu amigo. Conselheiro Alessandro, meu grande amigo, meu defensor aqui, sempre na busca do tratamento igualitário entre todos os ramos do Ministério Público. Né? Nós sempre pensamos, Vossa Excelência, o conselheiro Jarbas, sempre nós trabalhamos sempre em torno disso. Não queremos que um ramo do Ministério Público se sobreponha a outro. Né? Nem o MPF seja mais, nem seja menos. Que sejamos todos e todas iguais, porque o Ministério Público brasileiro é uno. Conselheiro Jarbas, com as suas... O conselheiro Jarbas, na primeira reunião que tivemos nesta gestão, falou, olha, como bom mineiro que sou, vou sentar lá atrás do ônibus para ver como é que as coisas acontecem. E, de fato, vou ficar observando, e, de fato, o Jarbas ainda continua lá no último lugar do banco, mas falando para o motorista o que, que tem que fazer. Ó, pega a esquerda, vira a direita, ele continua lá. Então, meu querido conselheiro Jarbas, foi um prazer, uma honra grande. E eu vou dizer aqui de público que vou perdoá-lo por todas as vezes que você pegou o meu sapato, que às vezes as pessoas não sabem, mas eu fico o tempo todo descalço aqui, e o Jarbas pega o meu sapato e esconde. Contando, evidentemente, com a coautoria da Cláudia. Então ele pega e esconde, e a Cláudia faz o... consuma o crime. Então, Jarbas, mas você está perdoado por todas as vezes, e já te perdoou também, Cláudio, por esses atos. Meu querido Luiz Moreira, eu agradeço também muito a você. Você é um sujeito muito forte, uma pessoa, um amigo leal. E, como eu disse, quando a ventania estava batendo, você estava junto, como muitos estavam, mas você estava junto, e te admiro muito, te respeito muito, e você fez muita falta aqui nesse período em que, nessas turbulências todas que Vossa Excelência passou lá pelo Senado. Mas tempo, Vossa Excelência, uma admiração, um apreço muito, muito grande. E você estará sempre no meu coração. Conselheira Cláudia Chagas, já perdoando também pelas escondidas do meu sapato, enfim, pelo concurso com Jarbas, mas eu quero dizer também que poucas pessoas têm a capacidade de trabalho, a empolgação, e repito o que o Jarbas disse, acho que Vossa Excelência está para quebrar a história de que não existem pessoas insubstituíveis. Dificilmente terá alguém que tocará este conselho, planejamento estratégico, com a força, com a empolgação com que Vossa Excelência fez. Sempre também com um sorriso no rosto, mas com firmeza nos seus posicionamentos. Isso a torna uma pessoa, além de bela, admirável e competente. Obrigado pela sua amizade. Conselheiro Mário Bonsalha, eu queria fazer um levantamento, porque Vossa Excelência é melhor do que parece. Todo mundo pensa que Vossa Excelência, olha, o Mário é contra tudo, o conselheiro Mário faz isso e faz aquilo outro. E eu fiquei pensando, eu entrei aqui e falei, mas eu vou dar uma paulada na cabeça desse sujeito, que ele vai ver o que é bom para a tosse. Ele vai parar de ser contra tudo e contra todos. E não é que analisando, fazendo uma retrospectiva, eu vi que quase sempre votamos do mesmo jeito. Nossos votos quase sempre foram... raramente nós votamos de maneira diversa. Quer dizer, no regimento, na elaboração do regimento interno, acreditam injustamente só a mim, ou quer dizer, a maior parte a mim, mas o regimento interno, além da participação de todos, Vossa Excelência esteve presente em todas as reuniões, em todas as conversas presenciais ou virtuais. Então não há, conselheiro Jarbas, a menor dificuldade aqui, como Vossa Excelência disse, na interpretação do regimento. O conselheiro Mário sabe mais do que ninguém aqui o que consta no regimento. Mas quero dizer, Mário, que você é uma pessoa íntegra, que intelectualmente a gente sabe da sua sinceridade e honestidade, né? Isso é uma coisa importante. E apesar disso, então, dessa parecência de que é um sujeito muito intransigente e tal, mas nós pensamos em muitos pontos exatamente igual. Ah, então é uma honra, vou levar você sempre no meu coração, esteja certo disso. Conselheiro Adilson, como disse o conselheiro Jarbas, é o professor. Eu fiquei impressionado, já o admirava aqui pela sua serenidade, pela sua tranquilidade, e aí nas duas vezes em que estive em Natal, eu pude confirmar isso. O Adilson, eu achei uma coisa impressionante, o Adilson foi professor de todo mundo em Natal. Até quem é formado em dança clássica, ou seja, ele deu aula até de balé. É uma coisa impressionante, eu não sei como. Todo mundo chegava, olha, eu sou músico, mas eu fui aluno do professor. Ele falou, mas como que é possível isso? Não, eu faço balé, mas fui aluno do professor. Mas como é que pode um negócio desse? Então, realmente, a admiração que Vossa Excelência tem lá no Rio Grande do Norte, trouxe aqui para o Conselho, e estou certo de que todos aqui o admiram como admiram lá, por essa sua postura tranquila e serena. Conselheiro Almino, criador de caso, confusão, e bate, xinga. O Almino, ele xinga a gente, depois a pressão dele vai para 40, minha pressão está alta aqui. Mas o conselheiro Almino também... aprendi a admirá-lo aqui, né, porque pela sua postura sempre firme. Conforme disse o Jarbas conseguiu fazer um retrato muito bem feito de todo mundo. Né. Vossa Excelência sempre, às vezes fazendo uma crítica generalizada ao Ministério Público, e quando ouviu crítica da OAB, achou ruim, quer dizer, ele bate no Ministério Público todo dia. O dia que você bate na OAB, Nossa Senhora, acabou. Mas sempre com o espírito republicano, sempre querendo engrandecer não só o Ministério Público, mas o país como um todo. E apesar do nosso pouco tempo de conversa aqui no Conselho, mas nas viagens, nas inspeções, onde fomos juntos, em reuniões do Conselho dos Ouvidores, e nas várias viagens que fizemos juntos, tivemos oportunidade de conversar muito. Umas conversas muito boas, e às vezes iam até tarde, e naqueles momentos aprendi também a admirar Vossa Excelência. Tenha em mim sempre um amigo. E vamos brigar de vez em quando, vamos trocar umas... Porque é a vida, não dá para a gente levar as coisas só na... Né? Então vamos... E é bom quando você encontra alguém que seja firme também como você é. E que às vezes você fala as coisas brincando, porque muita gente confunde seriedade com falta de bom humor. Né? Mas sempre com um bom humor, mas levando as coisas a sério. E acho que tenho certeza que Vossa Excelência é dessas pessoas, que está sempre alegre, sempre um sorriso no rosto, mas que nas horas firmes pode contar que a coisa estará certa. A conselheira Thaís não está aqui agora. Lógico que ela pega 50 mil coisas para fazer ao mesmo tempo, eu não sei como é que vai ser, mas quando ela chegar eu faço a saudação a ela, mas a Thaís também é uma pessoa absolutamente admirável, como o conselheiro Lázaro disse, é uma pessoa que honra a magistratura e que, como ela disse, já é mais Ministério Público hoje do que muitos de nós. Ela aprendeu a amar e a respeitar o Ministério Público. E a conselheira Esther, também sempre tranquila, sempre serena, sempre calma, sempre com um sorriso, né, muito, muito carinhosa comigo, especialmente naqueles momentos difíceis. A Esther sempre chegava, olha, Tito, estou com você, fique, está tudo certo. Obrigado, Esther, pelo seu carinho, pela sua amizade. Você tem em mim sempre um amigo. Obrigado por tudo. Conselheiro Jefferson, corregedor, ninguém gosta muito de corregedor, e com toda a razão, né, corregedor fica ali só para... Mas, Jefferson, muito, muito obrigado pela sua amizade. Desde antes de virmos para o Conselho, nós já conversávamos como é que seria aqui no Conselho. De fato, estabelecemos uma amizade muito, muito grande aqui. Creio, estou certo de que isso irá para sempre. Tenha em mim sempre um amigo. E agradeço a você também, pelas vezes que, às vezes, as coisas não estavam muito fáceis. Você passava a mão na cabeça, rapaz, vamos em frente e tal, e pronto. Então, eu fico muito grato. E o nosso presidente não está aqui, mas eu, certamente, eu quero que... Mário, você que é o porta-voz do MPF, leve... Leve a ele, o doutor Gurgel, meu abraço e a minha gratidão pela forma sempre serena, tranquila com que ele me tratou e nos tratou a todos aqui, né? Pessoa que eu brincava muito com ele, sempre que fazia uma coisa, eu falava beijo do gordo, aí ele achava bom, dava um sorriso e pronto. Então é uma pessoa também que eu gosto muito, leve a ele o meu abraço. Enfim, desculpe-me por ter alongado muito, mas é que nos meus votos eu sempre fui tão rápido. Eu acho que em todos os votos aqui que eu proferi neste conselho, eu não gastei o tempo de um voto que o Mário fez, uma certa feita. Então, acho que hoje eu tinha o direito de me alongar um pouco mais. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do conselheiro Tito, conselheiro Luiz Moreira, depois conselheiro Cláudio, depois conselheiro Lázaro.
Eu também, presidente, tentarei ser breve e queria aqui manifestar o meu apreço pessoal por ter convivido com pessoas que, embora de diferentes origens, contribuíram tão significativamente para o estabelecimento deste Conselho Nacional do Ministério Público. Quero começar fazendo as homenagens ao Mina Afonso. Não é fácil, sendo de um órgão diverso do Ministério Público, proceder ao controle de uma instituição tão poderosa. Então, eu queria, aqui de público, dirigir a minha admiração pela coragem com a qual Vossa Excelência exerce o controle externo do Ministério Público, levantando, às vezes, bandeiras que podem parecer antipáticas ao Ministério Público, aos conselheiros e aos demais conselheiros. Então, Vossa Excelência se desincumbiu, na minha opinião, muitíssimo bem da tarefa que a Ordem dos Advogados do Brasil conferiu a Vossa Excelência, de exercer o controle externo, de combater o corporativismo, de combater verdades estabelecidas e exigir do Ministério Público que fundamentasse as suas razões de existir. Então, como indicado da Câmara dos Deputados, dirijo a Vossa Excelência os meus votos, que continue a ter a carreira brilhante que Vossa Excelência tem. Ao conselheiro, igualmente, Adilson Gurgel, da Ordem dos Advogados do Brasil, que complementa a posição do conselheiro Amina Afonso, trazendo ao Conselho um olhar de fora dessa instituição tão importante para o Brasil, mas que a República Brasileira entendeu por bem constituir um órgão externo. Então, quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência, que Vossa Excelência trouxe para nós ensinamentos vários, não apenas no Mister que ora desempenha, mas para a vida. Conselheira Maria Esté, com a qual eu passei afastado muito tempo, quero dizer a Vossa Excelência que nutro por Vossa Excelência apreço especial e admiração, e desejo a Vossa Excelência que a carreira, que o Ministério Público continue lhe brindando com os melhores postos, os melhores cargos que o Ministério Público tem. Vossa Excelência, que foi uma procuradora-geral exemplar, que conduziu o Ministério Público Militar com o mais rigoroso espírito republicano, quero dizer que a Vossa Excelência, que Vossa Excelência me perdoe por qualquer coisa que eu lhe tenha feito e que tenha lhe prejudicado desta ou de outra maneira. Conselheiro Lázaro Guimarães, Vossa Excelência aqui é um exemplo para nós, que eu sempre chamo de desembargador e de senhor, como manifestação de meu respeito e de meu apreço. Quero dizer que, para mim, foi uma honra dividir esta bancada com Vossa Excelência. Vou deixar a Claudinha por último. Meu camarada de Congresso Nacional, de representação do Congresso Nacional, Fabiano Silveira. Quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência, suas ponderações muito inteligentes e muito críticas próprias de um estudioso contribuiu verdadeiramente para estabelecer aqui, neste Conselho, a representação do Congresso Nacional em tempos em que a democracia, paradoxalmente, sempre critica mais a política e o Congresso. Quero dizer que dividir com Vossa Excelência esta bancada, para mim, é motivo de honra. Meu amigo e irmão Tito Amaral, o Tito tem uma peculiaridade. Não há nenhum conselheiro deste conselho que não tenha se valido dos serviços do conselheiro Tito Amaral, nem o Ministério Público Brasileiro, nem o Judiciário Brasileiro, enquanto Tito Amaral ocupava posto de destaque no Senado da República. Então, não apenas este conselho, conselheiro Tito Amaral, mas o sistema de justiça lhe tem dívida de gratidão. Vossa Excelência, altamente inteligente, altamente conhecedor do direito, prestou e presta um serviço ao sistema de justiça do Brasil. Vossa Excelência sempre foi um porto seguro no Senado Federal e prestou a este conselheiro que vos fala, mas aos conselheiros da gestão anterior, às associações, à Procuradoria-Geral da República, aos demais ramos do Ministério Público, incomensurável apoio e uma palavra técnica e de ajuda no Senado Federal. De tal monta que o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Alpino Bigonha, em seu discurso de posse, dirigiu agradecimento especial à Vossa Excelência, que, com seu trabalho no Senado, ajudou a que as instituições que compõem o sistema de justiça tivessem melhor sorte no Parlamento Brasileiro. Quero dizer que, como amigo, seu que sou, nuto por Vossa Excelência especial apreço, não apenas pela erudição, mas pela coragem. Vossa Excelência nunca se furtou a tornar pública a sua posição. E coragem, para mim, é uma das principais virtudes. Minha irmã, conselheira Cláudia Chagas, eu nutro por Vossa Excelência sabido especial admiração. Queria dizer que conviver com Vossa Excelência para mim é motivo de regozijo e uma das questões que eu mais me ressinto de ter ficado afastado do Conselho 9 meses por conta daquela campanha que fizeram contra mim foi ser privado do convívio com Vossa Excelência. De modo que eu espero que Vossa Excelência continue a nos brindar com o vosso brilho, com a vossa sofisticação, e que essa sofisticação e esse brilho continuem a possibilitar o desenvolvimento das instituições republicanas.
Conselheira Cláudia.
Senhor presidente, colegas, eu não posso deixar de agradecer a todos. Vou iniciar agradecendo o carinho e a generosidade das palavras dos colegas Jarbas, Tito, Luiz Moreira, grandes amigos, não só colegas, mas amigos e irmãos aqui nessa jornada. Eu não tenho o dom da oratória dos que me antecederam, até porque também, se eu começo a chorar, eu demoro muito a parar. Então, eu vou resumir os meus agradecimentos. E eu não posso deixar de registrar que foi uma experiência muito rica estar nesse conselho, trabalhar neste colegiado. Foi uma experiência única, não só profissionalmente, mas como pessoalmente. Eu acho que aprendi muito, cresci muito. Acho que hoje todos nós compreendemos melhor o Ministério Público, compreendemos melhor o sistema de justiça e, de alguma forma, deixamos aqui a nossa contribuição. No aspecto pessoal, aqui fiz grandes amigos, foi uma convivência muito prazerosa e tenho certeza que, apesar da né, de sentir muita falta dos colegas, desse conselho se modificar. Os que aqui permanecem, com certeza, continuarão a honrar esse conselho, a desenvolver esse trabalho dedicado, competente, republicano, que sempre fizeram e aqui continuarão a fazer. Então, vai aqui a minha homenagem, a minha admiração a todos os que ficam e a todos os que saem comigo também. Pela lealdade, pela amizade, eu deixo aqui, então, a minha grande admiração, meu grande carinho por todos vocês. E não podia deixar também de agradecer aos membros auxiliares e colaboradores que sempre estiveram ao meu lado. Sem eles e os servidores, nada do que foi feito seria possível, né? Foi um trabalho de equipe. E agradeço aqui nas pessoas dos promotores de justiça Michel Romano, Marta Beltrame, da procuradora de justiça Sheila Pitombeira, que aqui representam todos os que nos ajudaram na comissão. E também o meu agradecimento aos servidores do meu gabinete, Gustavo, Paulo, Ronaldo, da comissão, a Fabiana, Tassiano, Rogério, Pedro, aos secretários aqui do conselho, agradeço na pessoa do Zé Décio, e aos todos os servidores de todas as áreas, prefiro não citar sob pena de esquecer algumas áreas e algumas pessoas, mas queria dizer a vocês que até por morar em Brasília, por estar aqui todos os dias, foi muito bom conviver com vocês, fiz grandes amigos aqui entre os servidores, era uma convivência muito boa, muito solidária, muito leal. Enfim, deixo aqui a todos o meu carinho, minha saudade e a minha grande admiração. Muito obrigada.
Conselheiro Lázaro. Presidente, o meu coração remendado não permite me alongar e falar para cada um dos amigos. E a todos aqui eu fiz amigos, colegas e amigos. E para usar um verso de um ídolo ao qual, para minha imensa honra e emoção, o meu colega já ligou, o Caymmi, Dorival Caymmi, que quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Por isso mesmo, o Conselho Nacional do Ministério Público vai ficar em mim para o resto da minha vida. E todos esses colegas que eu fiz aqui. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a todos que colaboraram, fizeram com que fosse possível que eu cumprisse as minhas obrigações para com essa instituição. E quero pedir permissão em agradecendo a todos, a partir do presidente Roberto Gurgel, do secretário-geral José Adécio, todos os meus colegas, fazer uma referência especial aos integrantes da assessoria do meu gabinete, Maria Tereza, Flávia, Ronise, que foi conquistada pelo doutor José Adécio para uma outra tarefa, uma outra missão, e Tiago. Foram eles, muito especialmente, que permitiram que eu pudesse, ao longo desses dois anos, acumular as minhas funções no Tribunal da Quinta Região e o Conselho Nacional do Ministério Público. Falando dos meios que a tecnologia hoje oferece, né, e permite. Isso seria impensável sem os recursos tecnológicos de que nós hoje dispomos. Graças a essa colaboração eficiente da assessoria, eu pude cumprir essa concluindo hoje. Então, eu quero agradecer aos colegas que se referiram ao meu nome com a bondade, a amizade né, o Tito. Muita bondade e gentileza ao meu nome. Especialmente porque, permitam-me, ao Jarbas, que eu nunca fui tão elogiado como em sendo associado à imagem de Dorival Caymmi. Muito obrigado a todos.
Obrigado, conselheiro Lázaro. Conselheiro Adilson Gugel.
Senhor presidente, meus caros amigos e colegas deste conselho, normalmente numa hora de despedida, a gente se lembra da carta de São Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Mas eu vou citar São Paulo no outro pensamento, que é um dos pensamentos que guiam a minha vida também. É na carta aos Romanos, quando ele diz: vivei em mútua concórdia, não aspireis grandeza, mas igualai-vos aos humildes, não vos considereis sábios. Então, com esse pensamento, eu sempre me considerei aqui o mais humilde de todos os conselheiros e procurei dar uma parcela de contribuição também aqui, e me honro muito ter sido acompanhado pelo Conselho e até pelo Supremo Tribunal Federal naquele famoso processo da apresentação, da comprovação dos 3 anos de experiência jurídica para o ingresso na carreira do Ministério Público, que agora também o Poder Judiciário adotou o mesmo procedimento. Então, há vários processos que a gente fica lembrando aqui, mas eu gostaria de agradecer as palavras que me foram dirigidas por todos os colegas. Dentro da linguagem moderna, eu faço um copiar-colar para fazer os mesmos elogios a todos e a cada um dos colegas aqui, usando as colocações feitas pelos conselheiros Jarbas, Tito e Luiz Moreira, e dizer que agradeço muito a todos vocês e a Papai do Céu o fato de que eu tive a oportunidade de viver o engrandecimento e a consolidação deste conselho. Nunca me esqueci o fato, e relato sempre isto, de que no ano 2009, quando aqui cheguei, a primeira reunião que nós tivemos, administrativa, foi convocada pelo presidente dessa corte para o seu próprio gabinete, já que o nosso prédio, antigo prédio, não comportava uma reunião administrativa numa sala só que não fosse o plenário. E, para minha surpresa, e talvez de todos aqueles que lá estiveram, ao invés do presidente do conselho dizer vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro, ele humildemente disse: eu gostaria que vocês dissessem o que é que está errado, o que é que eu posso fazer para melhorar o conselho. Então, eu nunca tinha visto isso num chefe, né? Convocar as pessoas para ser criticado. E, realmente, a crítica talvez maior que tivesse era a falta de condições desse conselho de poder progredir. Estampada com letras, com cores muito fortes no orçamento. Em 2009 nós tivemos um orçamento de 7 milhões de reais, quando o Conselho Nacional de Justiça, na mesma época, o único conselho conhecido, ninguém sabia o que era CNMP, porque também eles tinham um orçamento de 120 milhões de reais. Ou seja, este conselho tinha 5% do orçamento do seu co-irmão, o CNJ. Então, o conselheiro, o presidente Gugel, aqui, muito ajudado aqui por Zé Adesso, nas brigas com as secretarias de orçamento da União, foi catapultando esse orçamento, e hoje a gente termina com um conselho muito bem estruturado, muito bem instalado, muito bem equipado, e principalmente muito bem assessorado por uma equipe técnica e um corpo e recursos humanos da melhor qualidade. E gostaria também de deixar externado aqui meu agradecimento especial aos dois assessores que me acompanharam nos 4 anos, Michele e Alisson, e os demais que estiveram comigo. Agradecer a todos vocês também a amizade e fazer 2 depoimentos. Primeiro, eu sempre ressaltei, junto a colegas que me perguntam da experiência aqui, que a gente pode ter visto voto de alguém que tivesse algum cunho de corporativismo. Mas eu nunca vi uma decisão desse conselho que tivesse caráter corporativista. Quer dizer, as decisões aqui são no sentido de buscar a justiça. Quem for para punir é punido, quem for para ser elogiado é elogiado. E deixar aqui uma posição pessoal de que, se me perguntassem, você gostaria de continuar no conselho? É claro que eu gostaria. Mas, no entanto, supera essa vontade um posicionamento pessoal de que eu acho de que todos os órgãos colegiados deviam ser com mandato e não em caráter definitivo. Aplicando-se isso a todos os tribunais, estaduais, federais e os tribunais superiores, deviam ser com mandato. Porque a renovação é muito benéfica, é você trazer novos ares para dentro de cada um dos tribunais e conselhos é muito importante. Então, gostaria de finalizar aqui dizendo que se houve algum sucesso, digamos assim, da minha parte, eu estou aqui parafraseando o Xuxo, isso aí não é o final, eu ainda pretendo continuar. Mas se tive fracassos também, isso aqui não é fatal. O que é mais importante para todos nós é a coragem de continuar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, conselheiro Adilson. Conselheira Maria Esther, sim. Vossa Excelência, lá.
Na realidade, como eu pretendo me estender na minha manifestação.
Conselheira Maria Esther.
Bom, eu também não vou me dirigir a todos os conselheiros, porque a emoção desse momento não me permitiria. Eu começo agradecendo ao conselheiro Jabas pelas palavras generosas, afetuosas, dizer que minha admiração é recíproca e a saudade também. Também agradeço as palavras do conselheiro Tito, do conselheiro Luiz Moreira, e também dizer apenas que foi mais do que uma honra participar deste conselho, foi realmente um privilégio poder conviver com pessoas como os conselheiros que eu convivi aqui, tanto nessa composição como na composição anterior, que foi um aprendizado muito, muito extenso, um aprendizado que eu levo agora para o meu dia a dia como procuradora na primeira instância, que certamente vai me ajudar e vai melhorar muito a minha atuação. E que essa experiência, como disse o conselheiro Adilson, é uma experiência assim, inestimável, da qual me orgulho muito de ter participado, de ter pertencido. E a todos eu quero dizer que eu tenho uma profunda admiração e que já estou sentindo uma profunda saudade antecipada. Muitíssimo obrigado por tudo.
Obrigado, conselheiro Esther. Conselheiro Mário Ponsalha.
Presidente, eu gostaria de fazer, nesta oportunidade, uma saudação em especial aos conselheiros que ora deixam este conselho. Não vou me alongar. O conselheiro Jabas e o conselheiro Tito, especialmente, foram muito felizes nos seus pronunciamentos. Os demais conselheiros que me antecederam também. Este é, sobretudo, o Conselho Nacional do Ministério Público, é um local de aprendizado para todos. Para os membros do Ministério Público, que aqui vem exercer seu ministério, que passa a conhecer o universo do Ministério Público, e não só saindo dos limites da sua unidade de origem. E tenho certeza que aqueles conselheiros que estão aqui representando outras instituições ou a sociedade, representando a OAB, representando o Congresso Nacional, representando a magistratura brasileira, também tiveram uma experiência, eu acredito, marcante na sua vida profissional. Foi com bastante alegria que convivi aqui e debati intensamente, muito aprendi. Eu vou usar a ordem mais à mão para me referir aos excelentíssimos conselheiros que estão deixando. Conselheiro Fabiano, conselheiro Tito, conselheira Cláudia, conselheiro Adilson Gugel, conselheira Maria Esther, conselheiro Almino Afonso e conselheiro Lázaro Guimarães. Foi uma grande satisfação conviver com vossas excelências, aprendi muito, sentirei saudades e tenho certeza de que nós ainda manteremos contato fora daqui e esta relação profissional e até mesmo de amizade que surgiu no âmbito desse conselho ao longo desses anos de convivência perdurará. Desejo a todos muitas felicidades e que sigam tendo o êxito profissional que já marcam suas carreiras, todos com carreiras promissoras, muitas felicidades e até uma próxima oportunidade.
Eu sou o conselheiro Mário, queria aqui passar a palavra ao presidente da CONAMP, doutor César Matar, que se manifestará...
Presidente, só, da conselheiro, o presidente César Matar, nosso grande líder. Eu quis aqui respeitar a ausência do doutor Gugel, mas vejo que, se me permitir, eu queria dedicar as palavras... que coisa muito rápida. Eu escrevi ao doutor Gugel basicamente o seguinte, que sua excelência presidiu este colegiado concomitantemente ao exercício de um cargo especialmente espinhoso e complexo, talvez a exceção da presidência, da chefia do governo federal, o mais complexo da República, e em meio às vicissitudes de uma quadra única na história do Brasil. Sua excelência foi fiel às suas convicções. Se a rotina natural do cargo de Procurador-Geral da República, em meio a momentos que exigiam uma dedicação quase entregar ao munus de promotor do Brasil, o impediu de se dedicar com o tempo que queria a este Conselho Nacional e aos seus projetos e desideratos, ninguém haverá de negar que Sua Excelência apoiou todas as iniciativas que lhe foram apresentadas, individuais ou coletivas, que buscaram promover os objetivos do órgão. Se também não conseguiu dar ao CNMP toda a estrutura necessária ao seu pleno funcionamento, até o mais ácido crítico, se fiel à realidade dos fatos, ao olhar para trás, guardará, mesmo que no recôndito da sua alma, um aplauso a tudo o que foi feito. E não foi pouco. Por sua excelência e pelo seu fiel companheiro e companheiro de todos nós, professor Zé Adécio Leite Sampaio. Quero aqui, senhor presidente, e não sei se falo em nome de todos, agradecer ao doutor Gugel, Procurador-Geral da República, pela excepcional quadra vivida por este Conselho Nacional nos últimos 2 anos. Sabemos que as instituições são construídas por etapas e que são sempre obras inconclusas, mas e certamente sólidas são as bases que aqui estão aos olhos vistos de todos. E pela fidalguia pessoal comigo, também quero agradecer ao presidente Roberto Gugel.
Eu queria aqui, agora, conceder a palavra ao doutor César Matar, pedir a compreensão de todos, que realmente essa é uma sessão... A última sessão é justas as homenagens que estamos prestando aos conselheiros. Há hoje uma sessão, diria assim, mista, porque... a sustentação oral, mas um pouco daquilo também que aprendemos a primeira não se dá e a última não se recebe, né, porque exerce o magistério. Né? Então, doutor César, vamos... Né?
O Jefferson Coelho, Corregedor Nacional do Ministério Público, em nome de Vossa Excelência, eu saúdo não somente o colegiado, mas Sua Excelência o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel, a quem eu rogo leve um grande abraço e um reconhecimento, não somente da CONAMP, do Ministério Público, dos Estados, mas o meu pessoal pelo trabalho hercúleo, pelo trabalho sofrido que ele empreendeu ao longo do mandato. Faremos isso depois também, por escrito a ele, já que ele também encerra em breve o seu mandato na Procuradoria-Geral da República. Eu quero agradecer inicialmente as gentis palavras do Dr. Jarbas Soares Júnior, com quem conversei antes da sessão um pouquinho, do queridíssimo amigo Tito Amaral, a quem, com muita propriedade e de forma absolutamente feliz, o conselheiro Luiz Moreira fez referência como credor do Ministério Público Brasileiro por todo o trabalho despendido ao longo de 8 anos no Senado da República, período esse que o conselheiro Tito Amaral não somente abriu as portas do seu gabinete nos momentos de crise do Ministério Público Brasileiro, mas também abriu as portas do Senado da República às entidades de classe e ao Ministério Público. Fico as nossas homenagens também, querido amigo Tito, se me permite que assim o chame. Já o disse antes e continuarei dizendo ao longo de toda a minha vida, porque sei o quanto o amigo representa a mim em particular e a minha família. Eu tenho dificuldades, mesmo falando em nome da CONAMP, para despedidas. Há uma porque já disseram que quando se parte, se deixa um pouco de si e se leva um pouco daqueles que ficam. E quando essa mistura acontece, fica difícil você dizer que a história que foi plantada, que foi semeada pelos senhores no Conselho Nacional do Ministério Público, aqui se encerra. Na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público está encerrando, está virando uma página da sua história, e os senhores também, aqueles que deixam, o doutor Lázaro, o doutor Mário Bonsalha, doutor Almino Afonso, doutor Esther, doutora Thaís, que não está, doutora Dilson, doutora Cláudia Chagas, doutor Tito, em breve também o doutor Fabiano Silveira, na verdade estão apenas virando uma página da sua história pessoal para iniciar uma outra. Eu acompanhei por 8 anos o trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, como dirigente classista, e há 3 anos e meio o trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo às vezes de presidente da CONAMP. E posso dizer, sem receio, sem temor, de que esta é a melhor composição do Conselho Nacional do Ministério Público que eu tive a oportunidade de frequentar. Não porque os senhores sejam nem mais nem menos do que aqueles que emprestaram o seu talento, a sua experiência, a sua cultura a este colegiado em outros momentos, mas porque o Conselho Nacional do Ministério Público hoje é mais forte. O Conselho Nacional do Ministério Público hoje tem mais estrutura. E eu quero acreditar também ao magnífico trabalho, ao belo trabalho que o secretário, Dr. José Adécio, vem emprestando no tempo que está aqui, como servidores também do Conselho Nacional do Ministério Público. De formas que os senhores trouxeram, aqueles que são de fora da nossa instituição, as experiências e as vivências que os senhores tiveram nas suas atividades do dia a dia. Mas o mais importante e o mais bonito é que aqueles que são de fora da instituição saem daqui um pouco membros do Ministério Público e levarão a mensagem. Os senhores que conheceram as entranhas, na verdade, da nossa instituição, a beleza da nossa instituição, mas também as mazelas, e sairão daqui um pouco membros do Ministério Público e levarão a mensagem da nossa instituição para todos os lugares, para todas as instituições que, doravante, os senhores terão a oportunidade de fazer parte. Ficam as homenagens da CONAMP, fica o nosso carinho, o carinho das associações afiliadas da CONAMP, as nossas homenagens pessoais, na certeza de que o que aqui foi semeado pelos senhores se protrairá no tempo e no tempo de forma absolutamente indefinida. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor César. Aqui, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, nós gostaríamos de fazer uma mensagem aos conselheiros que estão efetivamente encerrando seus mandatos nesta semana, e convidaria inicialmente a ser entregue uma placa à doutora Cláudia Maria de Freitas Chagas, né, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Cláudia. José Lázaro Alfredo Guimarães. De mesma forma, a conselheira Maria Esther Henrique Tavares. Conselheiro Tito de Souza Amaral.